Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
E eu sou José Carlos Oliveira e hoje acompanho a Mônica na apresentação do programa, já que a Ana Raquel Macedo está de férias, mas já volta na próxima semana. Muito bom dia a todos.
Hoje a gente aproveita a proximidade do Dia do Trabalho, comemorado na próxima sexta-feira, e dedica todo o primeiro bloco do programa para falar sobre as oportunidades de geração de empregos relacionados ao meio ambiente. Já batizadas de ecocarreiras ou ainda de trabalhos verdes, essas vagas têm surgido em todo o mundo e em setores bastante diversos.
Um exemplo, Mônica, acontece na Califórnia, onde o ativista pelos direitos civis, Van Jones, desenvolveu um projeto que emprega jovens de bairros pobres no plantio de árvores, na instalação de painéis solares e na eliminação de lixo tóxico. Em março, Jones foi nomeado pela Casa Branca assessor para assuntos de trabalho verde, iniciativas e inovação. A atenção que esse tema tem recebido nos Estados Unidos é tamanha que o pacote de estímulo à economia de lá destinou $500 milhões justamente para a criação dos chamados empregos verdes.
E por aqui, Zeca, levantamento feito pela Fundação de Instituto Administração de São Paulo reforça essa tendência. A pesquisa Carreiras do Futuro identificou as áreas mais promissoras para empreendedores, considerando o horizonte até 2020. E a carreira de gerente de ecorrelações é a que desponta em primeiro lugar, indicada por 72% dos especialistas consultados. Esse profissional será responsável por se comunicar e trabalhar com consumidores, grupos ambientais e agências governamentais para desenvolver programas relacionados ao meio ambiente.
Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, Elimar Nascimento, confirma que a criação de postos de trabalho na área ambiental é uma tendência que vai bem além de modismos.
Ele é um campo nitidamente em expansão. Primeiro porque você tem três grandes espaços de empregabilidade do pessoal que trabalha com questões de desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Você tem um setor de expansão, que é o setor público. Há 10 anos atrás, nós discutimos tem ou não tem Ministério do Meio Ambiente, era Secretaria, Ministério. Hoje nós temos um ministério importante. Temos uma entidade, além do IBAMA, também criada, ICMBio, todas elas em expansão em termos de demanda da sociedade para prestação de serviços. Além disso, você tem todo um setor público que começa a demandar, desde a Petrobras até fundações, profissionais, por exemplo, de responsabilidade socioambiental, profissionais de impactos do meio ambiente, etc. Então você tem um setor público em expansão que demanda cada vez mais trabalhadores nessa área. Você tem um terceiro setor que cresceu enormemente nos últimos 20, 25 anos no Brasil e que hoje emprega mais de 1 milhão de pessoas. E dentro dele o setor de questões ambientais é muito, muito importante. E o terceiro, as empresas. Iniciativa privada, todas as empresas grandes hoje têm um setor de responsabilidade socioambiental, têm análise de pegadas ecológicas, etc. Além disso, uma série de questões surgindo, que demandam profissionais nesses diversos setores. Quer dizer, eu percebo a expansão, primeiro, porque em cada um dos setores eu tenho uma demanda maior, e, em segundo, porque eu tenho agendas públicas que são transversais aos três setores, que aumentam cada vez mais.
Mas como aproveitar as oportunidades de emprego que a expansão do setor ambiental oferece? Segundo o diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, ter conhecimentos múltiplos é um pressuposto para ingressar nessa área.
Esse, como é um terreno extremamente complexo e demanda disciplinas diversas, o fundamental é que ele tenha uma formação básica relativamente sólida, que aí pode ser na biologia, pode ser na sociologia, pode ser na engenharia florestal, pode ser em diversos campos. Eles têm que ter uma base disciplinar sólida. E, em seguida, eles têm que ter um complemento também sólido, interdisciplinaridade. Porque todas as questões de natureza ecológica ou de sustentabilidade, elas demandam necessariamente uma conversa do ponto de vista das ciências naturais e das ciências humanas. Então, ele tem que ter essa capacidade de articular conhecimentos que a gente chama de interdisciplinaridade ou de multidisciplinaridade.
Quem já atua em outras áreas, mas gostaria de migrar para uma ecocarreira, deve estar em constante atualização. Para isso, vale apostar em cursos de extensão, especialização, mestrados e doutorados que não precisam ser relacionados à área de formação inicial do candidato. Por exemplo, um agrônomo pode se especializar em economia e daí atuar em setores como o mercado de carbono.
O diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável ressalta que é preciso se preparar não só para buscar um emprego, mas também para identificar oportunidades de negócios.
Que a gente também tem que pensar também dessa maneira hoje. Eu tenho que pensar em emprego e eu tenho que pensar em empreendimentos. Eu não preciso só buscar emprego. Muitas vezes eu tenho que montar um negócio com alguns colegas, seja uma ONG, seja uma empresa em consultoria, seja um outro tipo de empresa, né, de serviço, de produto, para poder me inserir bem no mercado de trabalho. E às vezes serve-se melhor. Claro que um ou outro exige qualidade diferente. Então cada profissão tem um pouco o seu perfil. Então você vê o que casa melhor. Você deve buscar isso, a partir daí buscar os conhecimentos que lhe permitem inserir no mercado de trabalho e no empreendedorismo.
E para quem anda com medo dos efeitos da crise econômica sobre o mercado de trabalho, investir em conhecimentos ambientais pode ser uma boa garantia, como observa Elimar Nascimento.
Há tendências favoráveis e tendências desfavoráveis. Por exemplo, eu tenho uma tendência favorável, é de que na medida que eu gasto menos petróleo, que eu produzo menos carbono, eu contribuo para uma descarbonização da economia e, portanto, para um melhor equilíbrio da natureza e um acesso melhor a um ambiente saudável. Então, qualquer redução de investimentos em determinados setores que são produtores de gás carbono, que evidentemente é positivo. A indústria limpa não é a mesma coisa. Mas eu tenho um componente interessante, é que o mercado é cada vez mais exigente e vai continuar independente da crise. Cada vez mais o mercado, ele exige certificação, ele exige saber se o produto é transgênico ou não é transgênico, ele exige saber a origem do produto, etc. tal, que ele vai consumir. E isso, evidentemente, obriga as empresas a adotar práticas e procedimentos corretos na relação com o meio ambiente. Isso não vai diminuir com a crise. Esse é um elemento da cultura que está crescendo, que é muito presente em alguns países desenvolvidos e começa a ser no Brasil.
E antes de encerrar esse bloco, fica aqui uma dica. A Universidade de Brasília inicia no próximo semestre o curso de Ciências Ambientais, que vai reunir biólogos, geólogos, químicos, economistas e especialistas em desenvolvimento sustentável. São 32 vagas para o curso noturno. As inscrições para o vestibular ficarão abertas do dia 30 de abril a 21 de maio e podem ser feitas pelo site www.cesp.unb.br. Repetindo, www.cesp.unb.br.
Você sabia que, além de patrimônio cultural, Brasília pode ser considerada um patrimônio ambiental da humanidade? É o que você confere no próximo bloco. Até já!
Salão Verde.